10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pietro, eu, David, ninguém me conhece. Quer dizer, alguém me conhece, mas não vocês. Vocês só me conhecem pela fotinha do blog e o Pietro também. Hoje nós vamos falar sobre Linux. Se você é usuário janelas, desligue esse podcast agora ou mude para outro sistema. É melhor a gente falar da tua experiência com Linux. Você era usuário do quê?
De Windows.
De Windows? Droga, nem pra falar que era usuário de Mac.
Nunca usei Mac na minha vida, cara.
Nunca viu Mac?
Não, não veio, eu vi já. Inclusive eu perguntei pra... Não foi pra você, foi pro Douglas.
Que
por,
Douglas?
Que ele, por que o visual deles era parecido, do Ubuntu e do Mac?
E ele?
Porque eu começo a ler sobre eles na internet e vejo que eles têm praticamente o mesmo visual.
Porque a base deles é basicamente a mesma.
Sim,
é. O
exatamente.
Mac vem do Unix e o Linux também...
E o Mac é mais famoso exatamente pelo visual limpo dele, né? E não muito pela funcionabilidade.
É, graças ao senhor Steve Jobs, mano. Ele disse que se não fosse o curso de artes que ele fez lá, o Mac seria horrível igual o Windows. Você já ouviu ele falando isso?
Não.
É, mas ele já falou isso. Tem uma palestra.
Curso de artes.
É, tem uma palestra que ele dá lá numa faculdade, não sei aonde aí. Tá até no YouTube o vídeo. Aí ele fala assim, se eu não tivesse feito o curso lá de tipografia, não sei o que tem, de artes, eu nunca teria colocado aquelas fontes limpas no Mac. E aí ele faz uma comparaçãozinha, que ia ser igual o Windows, né, a coisa, ia ser feio pra caramba.
Então, aí só que tem uma diferença, né, aqui isso é mais livre. Eu uso a ferramenta que eu quero, coloco onde eu quero, se eu não quero arranco, não é que nem o Windows, que tá tudo travado, bloqueado.
Mas quanto tempo você demorou pra se acostumar?
Pra me acostumar? Ah, vamos dizer um mês, vai.
Um mês?
É. Pra
então, você já era o cara que fuçava,
eu
né?
Eu brinquei, fuçava no Windows. Mas nunca tinha mexido no Linux ainda.
É, o cara que migra pro Linux de uma hora pra outra, outro dia eu instalo.
Não, mas você quer saber por quê?
Ah.
Eu comprei esse netbook.
Ah.
Ele veio com Windows 7 Starter.
Windows
7 Starter.
Não é EPC.
Quem conhece o Windows 7 Starter sabe que aquela porcaria não faz nada, ele trava, é pesado. Você não muda nem o papel de parede.
É porque a Microsoft não ia poder deixar você mudar o papel de parede da máquina do
Mora
pra
outra. Como assim? Você não muda nem o papel de parede. Eu tive que pegar programinhas na internet alternativos
pra mudar o papel de parede.
E a cada vez que eu mudava, eu tinha que fazer logoff, reiniciar ele. Aí quando ele iniciava, ele já voltava com a imagem.
Maldito.
Não, isso pra trocar a imagem, você imagina o resto. Aí veio com a porcaria de Office Student, que durava 30 dias. Acho que era isso, não lembro se era 15 ou se era 30 dias. E aí eu tinha que comprar o outro Office pra colocar nele. Não, não vou comprar o Office.
Você
não,
comprou um Office?
Não vou comprar o Office, não vou.
Você comprou um Office ou pirateou ele?
Não, eu pirateei ele, lógico.
Eu também pirateei as coisas.
R$1.000 no netbook. No netbook, não é nem um Note, é um Net.
Sim. É um
pra você usar ele que você precisa. Vem com a bosta do Windows que não faz essa função. Aí o Douglas, meu amigo, olhou e falou: por que você não usa o Ubuntu? Oh, mas o que é o Ubuntu?
Aí você ficou...
Aí ele colocou na máquina dele, numa virtual machine dessa daí. Deu uma brincada na minha frente, eu gostei dos efeitos, gostei da liberdade.
Da dinâmica da coisa.
Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, não, mas eu uso o Windows desde que eu tinha 11 anos de idade.
Mas
10, 11 anos.
Você ficou meio assim, pô, vou ter que usar os programas tudo novo que eu não conheço.
Exatamente.
E começar do zero.
Não sei fazer nada, começar do zero. Aí ele falou, então vamos fazer com o dual boot. Você coloca os dois.
E vai testando.
Você for iniciar, você escolhe qual você quer. Na hora que você quiser brincar com o Ubuntu, você reinicia, escolhe lá o Ubuntu, entra nele, vê o que dá pra fazer. Aí eu fui direto pro Ubuntu, na verdade eu já fui direto...
Tentar a sorte.
Pro Ubuntu. E aí eu deixei o Windows como secundário. Se alguma coisa apertar, eu volto pro Windows. Porque lá pelo menos...
Se o bicho pegar, eu tenho pra onde correr.
Não precisei voltar mais, cara. A hora que eu vi que ele tava ocupando espaço, depois de uso do Ubuntu, olha, o Windows tá ocupando espaço no meu HD. Eu formatei tudo, apaguei tudo, coloquei só o Ubuntu de novo, e aí eu configurei ele certinho do que eu queria, já fui colocando as ferramentas que eu...
Aí você colocou a versão pra netbook?
Pra netbook não.
Você colocou agora.
Não coloquei a versão para netbook porque eu não gostei muito do visual dela.
Tá feinho, né? Eu concordo. Meio... Embora eu seja fã da coisa livre, eu acho que é feinho a versão para netbook. Eu rodei uma vez aqui na VM aqui, Deus me livre, cara. Aquele menu que vai...
Não, não gostei.
Segmentando, né? É terrível.
Parece que eu já tô dentro de uma pasta. E, tipo, você já tá dentro de uma pasta, já fica apertado.
Você abre o navegador e fica preocupado, né?
O negócio mesmo. Não tem papel de parede. Me lembrou do Windows 7.
Te lembrou
tipo,
do
Windows. Tipo, é uma frescura, mas sei lá, é um negócio que.
Ah, papel de parede é tudo na máquina, é a tua personalidade, né? Você vai ali e coloca o que você quer. Aqui eu não posso colocar nessa
máquina. Na área de trabalho eu vou jogando os ícones, sei lá, eu faço um pagamento, eu jogo o comprovante, eu faço um texto, eu jogo aqui no canto, eu baixo um vídeo, deixo ele no canto, depois eu vou organizando.
Se entra alguma coisa em flash, já fica no temporário.
Já
você
fica no temporário,
que
eu copio
para
área de trabalho, ícone de joguinho e tal, essas coisas eu vou deixando aqui. Depois, quando eu vejo que tá muito poluído, eu começo a organizar. No versão para netbook não dá para você fazer isso. Ou você joga na pasta que você quer, ou você não tem área de trabalho.
Não tem área de trabalho.
E área de trabalho, para mim, é uma área de trabalho. Eu trabalho nessa área.
Onde você vai jogar todas as tranqueiras.
É, exatamente assim.
Na verdade, eu peguei o primeiro contato com o Linux que eu tive foi em 98, eu acho. Não tenho certeza disso. Acho que foi o primeiro emprego que eu arrumei de trabalhar com informática mesmo. Até então não tinha trabalhado com informática em empresa mesmo. Aí eu arrumei um trampo. Aí foi um amigo do meu pai lá que trabalhava com as coisas dele lá.
Me chamou.
Que resolveu me contratar. Aí nessa daí eu entrei lá sem saber nada, né? Eu sabia de fuçar as coisas. Trabalhar mesmo, nunca, né? Aí tinha um cara lá, cara, o gerente do laboratório, muita gente boa, chamava Douglas. E esse cara foi me ensinando um monte de coisa. Porque tinha que cuidar da rede lá da empresa e tinha que dar manutenção nas máquinas, que eles vendiam computador lá. Aí nessa ali da manutenção nas máquinas, cara, eu vivia, sabe, pasmando, porque tinha coisa que eu não conseguia fazer com janelas, entendeu? E salvar HD, e entrar no HD que tá corrompido, essas coisas todas. Aí o cara que me apresentou na época o Kurumin. Era um Linux que tinha versão brasileira do.
Vendia na banca de jornal, custava R$9,90, eu já vi isso aí.
Tinha um japonês chamado Carlos Morimoto que mantinha essa distribuição aí. Era baseada naquele Kinopix lá, que é um. Aqueles live, né? Aí na época era 3.0, eu tô até com. Tem até o CD aqui ainda.
Ah, tem essa também. Lá na empresa que eu trabalho, às vezes tem algum problema nos computadores, eu deixo o mesmo Ubuntu que eu tenho no meu, eu deixo no pendrive.
Aí você
Ele
buta...
não abre o Windows, eu booto, boto o pendrive, booto pelo Linux.
E resolve,
ele
você precisa resolver.
Resolvo porque ele reconhece os arquivos que o Windows não reconhece, ele mostra a partição que o Windows nunca mostrou.
E os arquivos ocultos.
É, tem a impressão que é um negócio fantasma, que o Windows esconde.
Esconde as coisas.
No Linux você entra, enxerga tudo, faz o que você quer. Não...
Então, aí...
Reinicia e o Windows tá lá.
Ele me apresentou essa versão aí, cara, e era muito boa, tá ligado? Porque, precisa formatar um HD. Pô, se eu mandava formatar no Windows, cara, demorava 3 anos, né? Aí você botava lá com o Kurumin e tal, e abria lá o CFDisk, na época não tinha o Kparted, que é o particionador hoje que é mais gráfico, tinha o CFDisk que era modo texto, mas era também show de bola. Aí você mandava ele marcar a partição lá e formatar o negócio, era assim, ali você estralava o dedo e já era, tava formatado. Aí você precisava achar algum arquivo do cara pra fazer backup, era mais seguro botar com o Linux e fazer o backup vendo o HD no modo vamos ver tudo. Porque se botasse com o Windows podia ter vírus, pau, e não sei o que tem. Então a gente... Aí eu comecei a usar o negócio. Na época, era foda, porque não tinha driver, as coisas direito, não funcionava direito o vídeo, conectar na rede era...
Ou vinha com aquele maldito disquete ou CDzinho de fábrica? Ou
assim? Não, era terrível, porque o Kurumin você tinha que configurar muita coisa na mão. Embora o cara lá, o japonês lá, o Morimoto, tentava fazer os scripts, que ele chamava script mágico, né? Pra configurar a rede, o modem, não sei o que tem, às vezes nem sempre funcionava. Então quando não funcionava, você tinha que entrar nos fóruns, cara, e você ficava lá no fórum, puta, cara, anos buscando o que você precisava. Aí você configurava, aí boa. Aí às vezes o vídeo não funcionava. tinha o X, que era a parte gráfica. Às vezes o X não startava. Por quê? Por causa da placa de vídeo. Aí você tinha que entrar lá no shorg.conf, não sei o que tem, e configurar o vídeo na unha. E rezar pra ele, né, cruzar os dedos pro negócio subir da próxima vez, senão você tava ferrado. Pelo menos no meu caso, que não entendia muito da coisa. Mas esse camarada, ele ia lá e ele configurava o negócio na mão. Então ele ia passando as paradas. Ele tinha um servidor que rodava na empresa que era modo texto. Então tinha uma versão Linux lá que eu não lembro qual que era, e rodava no modo texto, que era o firewall da empresa e a conexão com a internet. Ih, cara, esse daí demorou pra aprender a mexer. Ele tinha uma lista de comandos que ele escreveu num papel, e ele falava assim, ó, se der pau na internet, você digita isso daqui, dá enter e espera.
Dá enter e espera.
É, e se der pau no não sei o que, você digita isso daqui, dá enter e espera. Aí não sei o que tem, tinha um monte de comando. Aí que eu fui começar a me familiarizar com a parte dos comandos, porque no Kurumin era tudo gráfico. Beleza. Na máquina de casa, eu tentei rodar o Kurumin um tempo. Só que na época era terrível, porque o Linux não tinha suporte a vídeo decente, não tinha suporte a áudio decente. Então a gente pasmava, era difícil fazer funcionar numa máquina em casa o negócio. E eu desisti. Aí eu voltei pro Windows.
Nossa.
Entendeu? Eu voltei pro Windows. Aí passou mais um tempo, não, vou insistir na parada. Aí saiu o Kurumin 6 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa, não lembro. Aí baixei, aí instalei, aí funcionou tudo. Tudo. Aí eu parei, fui parando de usar o Windows. Aí, como eu trabalhava com web, com designer, com essas porcarias todas, na época eu não tinha habilidade com Gimp, com Inkscape, com essas porcarias. Então eu era dependente da Adobe, né? Na verdade da Macromedia, que era o Flash, o Dreamweaver, essas coisas todas. Então eu tinha que usar o Windows de qualquer jeito. E aí eu fui protelando mais ainda a minha mudança definitiva. Até que um dia eu vi uns caras fazendo tudo que eu fazia com a Adobe, com a Macromedia, com coisa livre.
Eles já tinham software?
É, já tinham, mas eles tinham a habilidade da coisa, né? Aí eu falei assim, ah cara, quer saber, a força de vontade, aí eu vou começar a usar essas porcarias. Aí comecei a usar o GIMP no lugar do Photoshop, demorou quase um ano pra eu aprender a mexer no negócio. Aí comecei a usar o Inkscape.
É, você me passou agora, mas ainda não...
E hoje em dia, eu Macromedia, eu tenho o pacote na máquina só por ter, porque Macromedia não, Adobe. Eu tenho o pacote aqui, mas é mais por causa do Flash. De vez em quando eu ainda uso pra alguma coisa, mas do resto, não uso mais pra nada, cara. Nada. É só... O Flash dá pra rodar no Linux, mas é um trampinho instalar, entendeu?
É, mas nem precisa mais agora...
É, nem precisa, é relativo. Dependendo do que você for fazer, você precisa, né? Eu tava mexendo com um negócio aí outro dia de realidade aumentada aí, e o negócio era em Flash. Aqueles que você imprime o cartãozinho, põe na webcam e ele mostra um negócio 3D. Manja, que lá é na webcam, então...
Tem uma coisa que eu precisava instalar no Ubuntu, que eu preciso usar ele, que é o AutoCAD. Não existe versão pro Linux do AutoCAD.
Ah,
e eu não consigo rodar ele no...
Existem uns alternativos aí, né?
Então, a alternativa não tá fazendo a mesma função, cara. Os alternativos que eu arranjei não estão fazendo a mesma função.
Eu vou ter que instalar o Flash no Linux, cara. E vai ser aquela gambiarra de sempre, né? Instalar o Wine. Mas o Wine também quebra mó galho, né, cara?
Eu tive que colocar o Office aqui, cara.
Por que você colocou o Office aí? Eu não entendo, cara.
Eu tive que colocar o Office aqui, exatamente por causa das fórmulas do OpenOffice, do Excel. Minha empresa inteira trabalha com Excel.
Certo.
E as fórmulas vêm importadas, eu recebo o arquivo salvo no e-mail, já vem com as fórmulas prontas. Se eu tento abrir no OpenOffice, ele buga todas as...
As fórmulas
não abre resultado, fica um negócio horrível, cara. E aí eu tive que dar
você
uma...
Você tem certeza que o OpenOffice faz isso? Eu nunca vi ele fazendo isso com fórmula.
No meu fez. Só nesse. O arquivo de texto funciona melhor até que o Office. Você
já tentou o Google Docs?
Que eu abro direto no...
No Google Docs, lá no...
Já. Aí lá é ruim por causa da impressora.
Por quê?
Ele redefine o tamanho da página. E eu não consigo enquadrar ele de novo na 4 pra poder imprimir.
Não, você não entendeu. Você pega o negócio, abre no Google Docs e exporta como, sei lá, Open Office.
Não, então eu acho que realmente não sei fazer isso.
Não tem aqui um jeito de exportar as coisas, eu acho. Mas é outra ferramentinha livre que o pessoal não usa, né?
Eu tive que dar uma... Fazer um... Uma atualização no Vine pra poder rodar o Office.
É um recurso, né, cara? Porque, na boa, a gente usa as coisas piratas de qualquer jeito. Não tem como, o Brasil é uma merda, cara.
A gente precisa usar.
O Brasil é uma merda. Você precisa trabalhar, se for pagar, você tá ferrado. Porque o preço do Office é absurdo, né, cara? E você não vai pegar um Office Student aí, que é um lixo, pra pôr na máquina. Então você tem que criar alternativa. Ou você migra de vez pro Open Office e convence todo mundo ao seu redor a fazer isso, porque é de graça. Ou você começa a achar uns meios de...
pirata.
É, os piratas. Querem pagar 10 conto no Office ali na Santa Figênia ou...
350 no original.
350 no original. Isso na versão light, né? A versão full do Office deve estar um pau e...
E a empresa... Não, minha empresa tem o pacote dos programas Office, porque eles tiveram que pagar as licenças pro Windows 7 e tal. E já veio com o Windows Server, já veio com o Office 2010...
Aqui
cara,
não.
Eles pagaram acho que por volta de 8 ou 10 mil
num pacote.
Numa bolsinha, parece um fichário, cara. Cheio de CD lá dentro.
É, eu sei como é.
E... Bom, pergunta o que usa de lá, cara.
Nada.
10 mil, cara.
Cara,
E pergunta se funciona.
A empresa não vai ter esse retorno.
Se funciona, cara.
Pelo que gastou.
É porque ele não, você não vai botar um pirata. Porque
então, tem coisa e coisa, né? Que nem
pra respeitar a lei, que nem... se for colocar um Linux na máquina de todo mundo, o pessoal não tem conhecimento.
O pessoal não quer aprender, essa é a verdade. O problema do usuário hoje em dia é que
é
o cara não tá disposto a aprender a mexer no sistema.
Não, mas é medo, porque você quando já é jovem, teu pai vira e fala, não, você tem que fazer um curso de informática pra ser alguém na vida.
Você vai fazer o curso de informática, eles vão te ensinar janelas.
Só vão ensinar o Windows. Não tem um curso tipo, de fácil acesso e divulgado pra jovem, vai. Tipo, aprenda Linux, aprenda software livre.
É difícil achar. Tem algumas escolas que dão aula.
Use, resolva os problemas da sua empresa, sei lá, não tem um negócio mais assim, tipo.
O pessoal até muito.
E aí depois o pessoal se trava. E você ainda fala de Linux, ainda vira um cara e fala, não, não gosto de Linux. Mas peraí, você já usou?
Nunca usou,
então cala a boca.
Nunca tentou usar.
Cala a boca, como é que você não gosta? Não, não gosto muito não. Você não usou, como é que você fala que você não gosta?
Não, o cara pra falar que usou, ele tem que passar um mês com a máquina, com esse sistema.
Não, eu tive esse medo. Eu tive esse medo de não saber usar, de não saber fazer. Por isso que eu fiz o dual boot. Mas eu, quando eu tava com o dual boot, eu já fui direto pro Ubuntu. Porque eu queria conhecer, eu queria saber o que ele fazia. Não é possível que os caras façam...
O pessoal não tem força de vontade para pegar e falar, não, do mesmo jeito que eu não nasci sabendo janelas, não nasci sabendo isso daqui e vou aprender a mexer. E o negócio é mais fácil do que o próprio Windows. O Windows é cheio das complicações. O pessoal ouve de Linux e acha que vai ter que entrar numa tela preta e ficar digitando as coisas, entendeu? Só que eles não sabem que você não precisa entrar na tela preta. Só se você quiser fazer as gambiarras que a gente costuma fazer. Criar script pra automatizar alguma coisa.
Foi exatamente o que... Então, foi exatamente aí que eu comecei a ver também comando, né? Porque eu não usava comando nem no Windows. E eu comecei
então, mas
a ver comando.
Você usa comando porque você quer.
Eu uso comando porque eu quero.
Você
porque
sabe...
eu baixo vídeo, baixo episódio de anime e tem que converter pra gravar pra amigo, pra vizinho e tal. Então... Criamos lá o
pra compartilhar com o resto da galera.
É, pra poder passar.
Porque mas
se
ele...
eu passo em MP4, o pessoal não tem como ver. Tem que converter pra VI pro pessoal assistir no próprio DVD. Eu não vou usar o Windows pra fazer esse tipo de conversão, tipo, programinha já pronto. Então,
mas tem um monte de conversor já pronto. Pro próprio Linux, tem aquele PTV lá, tem o...
Então, eu uso um mencoder que é na linha de comando. E aí eu já fiz os scripts baseados no
tem
mencoder.
Tem uns programas gráficos, cara. Tipo, não tem o DVD Decrypter?
Sim.
Tem tipo o DVD Shrink também, tem todas as versões Linux isso daí. Pra piratear DVD, sabe o que eu fazia? Só fazer nada, cara. Não tem aquele gravador lá, o...
Ah, Nero... Não, esse Nero foi o que eu pus, eu achei o Nero pra... Seria
Brasileiro.
O Brasileiro. Esse é o Brasileiro que vem nele.
É o Brasileiro. O próprio Brasileiro, você quer piratear um DVD, você não precisa fazer nada. Você pode pôr um DVD original do Drive, cara, e mandar ele fazer uma cópia. E ele pirateia certinho.
Ele copia bit a bit, né? O Linux tem essa...
Você não precisa fazer gamb nenhuma, cara.
O Linux tem essa... Aliás, eu quero aprender isso aí. Eu fiquei sabendo que ele faz essa cópia bit a bit, eu queria aprender a fazer isso aí.
Você não precisa...
Pra fazer backup de HD.
Você não precisa mandar decodificar, nem quebrar a proteção, nem catar o DVD inteiro e jogar pro HD pra depois gravar o negócio. Não precisa.
Fazer imagem.
Ele já faz a pirataria direto. Quer dizer, a pirataria, né? Não estamos falando de pirataria aqui, fazer cópia de segurança dos seus DVDs.
Agora, falando um pouco mais assim, o que eu achei excelente nele foi Firewall.
Você mexeu com o IPTables?
Mexi com o IPTables, até achei esse gráfico aqui.
Que gráfico?
Firewall gráfico. E vírus, né, cara?
Vírus não tem.
Não, então, até tem. Só que
agora,
assim,
agora tá saindo...
Foram calculados aí, acho que uma pesquisa até 2008.
Não, agora tá saindo
foram
umas...
Foram calculados 380 vírus no total pra Linux.
Tá saindo umas matérias aí que eu vi, e os caras estão falando que os hackers estão mudando o foco deles pra sistemas não Windows. Quer dizer, estão tentando queimar o Linux de novo, né? Agora que tá tomando força de mercado.
Não, não tem...
E ó, eu acho que o Linux não pega mesmo. Com todo mundo, sabe por quê? Primeiro, quando a empresa, tipo, Positivo da vida, que é um lixo.
Positivo era gráfica, Positivo fazia apostila pra mim quando eu tava na escola, cara.
Então, a
eles
Positivo.
Começaram a fazer esse negócio de computador, sei lá com o quê, comprando peça da China, eu não sei o que eles estão fazendo com informática, cara. Não, desculpa,
a Positivo mas... resolveu começar a lançar computador mais barato, você lembra disso?
Começaram com máquina de Xerox. Né?
E colocaram o Linux nas máquinas, você lembra disso?
Pra poder vender barato.
Pra poder vender barato. Só que sabe qual que é o erro? Os caras criam uma distribuição lá, gambiarra, que eles inventaram, entendeu? E enfiam na máquina, cara, e dane-se.
Aí o pessoal compra, não sabe usar, acha o negócio ruim.
Acha o negócio ruim porque eles enfiam...
Não consegue resolver o problema.
A pior distribuição que eles acham de Linux, eles enfiam no computador do cara. E aí ferrou, né?
Vende barato e o pessoal não...
Agora, se esses caras catassem e enfiassem o Ubuntu nas máquinas, que tá estável, tá 200%, o negócio... Por que eles não fazem isso? Não ia precisar de suporte.
Sei lá, sinceramente, eu acho que aquele computador nem aguenta, cara. Nem dá conta de rodar isso aí. Tem que ser um computador bom, cara.
Não ia, eles não fazem a coisa pra funcionar. Eles
fazem pra vender barato.
Faz pra vender barato. Mas eles podiam ter enfiado uma distribuição decente. Eu trabalhei um tempinho aí num shopping que eu tava desesperado atrás de trampo. E a gente vendia máquina. Era uma loja de informática. E o vendedor lá, o representante da Microsoft... Outro motivo por que o Linux não emplaca nem em loja de PC. O presidente da Microsoft ia lá toda semana, cara. Toda semana para querer dar prêmio para quem vendesse mais licença, para dar brinde pro vendedor que vendeu o Office, para não sei o que tem, para incentivar todo mundo a vender o Windows. E os caras caem matando em cima da coisa. E aí você chega lá pro vendedor que tá lá, né, ganhando comissão e fala para ele que se ele vender 20 licença do Windows, ele vai ganhar uma premiação no final do mês, o cara abraça, cara. O cara abraça e sai vendendo Windows nas máquinas. Ele não ganha nada. A loja não ganha nada vendendo licença, cara. Você sabia disso? Não ganha nada. A loja não ganha nada vendendo licença. Os caras, só eles ganham. Mas eles vão lá, te incentiva, fala que não pode ter pirataria, isso e aquilo. Entendeu?
E desde quando isso é pirataria? Usar um software livre
não é pirataria. Não é pirataria, mas eles não querem deixar você enfiar o Windows piratão. E pra isso, os caras acabam quase que pagando pra você vender a licença deles. Sem brincadeira, a licença do Vista, na época era o Vista que tava no top, os caras vendiam pra loja, a licença era R$50, mano. E eles faziam a gente vender a licença na máquina por 200 e poucos reais. Então, não, tem um lucro absurdo em cima da coisa. 150 conto em cima da venda da licença. E nessa, você vendia 20 licenças, os caras iam lá e te davam uma mochila. Te davam um boné.
Não, é pior que eu já vi isso aí, cara. Eu conheci um cara que ele trocava mouse da Microsoft.
Então, mouse da Microsoft.
E ele vivia querendo comprar os dos outros e tal. E depois ele aparecia com os mouses pra poder vender pros caras que ele tinha pego. Então ele catava, tipo... Ah, você tem algum mouse velho lá? Me arranja um mouse. Ele voltava com o novo. Só que, ó, aqui ficou agora R$50. Só que Você tá louco, cara? Pagar 50 pau no porra de carinha. Não, mas é da Microsoft. E daí, mano? É o mouse que vai fazer a mesma função. Os cara...
Não, você não tem noção. Esses representantes da coisisa, da janela, os caras te lavam a cabeça, cara. O cara ia lá, o cara tinha uma habilidade na língua, velho, que ele não parava de falar um segundo, não deixava você falar, não deixava você questionar o cara. E quando você fazia uma pergunta pro cara, do tipo, por que eu tenho que usar as janelas? O cara era mais liso que sabonete, cara. Ele era lisaço. Então você não conseguia dialogar com o cara, porque o cara não queria dialogar, ele queria provar,
empurrar mesmo
e pronto.
Os caras acabam fazendo isso pro cara calar a boca.
Não, e o cara ganhava em cima de todas as revendas da região. O cara pegava uma região e aquelas lojas eram dele, né? Era a responsa dele. Então...
O cara é cafetão. O cara é cafetão.
Cafetão na Microsoft. Então o cara ia nas lojas lá que era revenda e saía, meu, vamos vender Microsoft e tal, não sei o que tem, empurra a licença junto com a máquina, explica das vantagens do Windows original, explica que... O sistema tem garantia, tem suporte. Você já tentou ligar no suporte da Microsoft?
Já, pela minha empresa.
Por causa da empresa?
Por causa da empresa.
E o sofrimento?
Não, você não consegue. Aí a própria empresa fala, não, então não, deixa quieto, liga pra empresa tal que eles prestam consultoria pra gente. Aí liga pros consultores, os consultores também não sabem resolver.
Não, e quando o cara vai resolver, o cara passa o dia na tua empresa.
Passa o dia na minha empresa usando wireless, tomando cafezinho na maquininha lá do Café Expresso, que meu chefe tem. Porque resolveu o problema mesmo, os caras não resolvem. Aliás, larga lá, você liga pros caras depois de duas semanas, o cara aparece, ah, eu vim resolver aquele problema, mas você nem me lembra mais que tinha ligado pra esses caras.
Ah, eu trampei numa época numa gráfica lá em Campinas, os caras tinham um servidor Dell, ficava atrás de mim.
Tem
um lá na
minha.
E esse servidor Dell, ele guardava, tipo, todas as artes da gráfica, todas as informações e... Se ele desse um pau, ferrava. Porque rodava um software nele lá, que se comunicava com uma máquina lá embaixo, que era tipo uma central de impressão, um offset mais moderna, né? Então você mandava um PDF pra esse programa, esse programa enfiava o PDF na fila da máquina. Entendeu? E aí o operador só ia lá, o operador da máquina escolhia qual que ele ia mandar rodar, botava o papel lá e mandava rodar. Então se parasse esse servidor da Dell, ferrava. E ele rodava o quê?
Windows.
Puta que pariu, meu amigo. Teve uma vez que os caras foram lá pra resolver um probleminha desse tamanho, fizeram uma cagada e a gente passou quase 3 dias sem a máquina funcionar. Porque o servidor não se comunicava com a máquina e não tinha um meio de você pegar um pendrive e ir direto lá na máquina lá que imprimia e falar, imprime aí, fia.
Não tinha fila.
Tinha que passar pelo raio do programa, que era em VB, eu acho.
Não.
É um negócio assim, absurdo, é ridículo. E aí você ia e tinha que fazer essa gamba toda, cara. Puta que pariu. O Windows é um sofrimento, cara. É um sofrimento. Eu já vi servidor Linux instalado numa empresa lá no Itaim lá, que o cara esqueceu que ele tinha o servidor, cara.
Porque não dá problema, o cara nem lembra que tem a máquina.
O cara esqueceu. Uma vez eu fui lá pra resolver um problema de rede lá, que a impressora não imprimia. E aí quando eu fui ver, o problema era que tinha desconectado o cabo. A empregada foi limpar o negócio.
Tirou o cabo.
E bateu a vassoura lá no cabo de rede, ele tava sem a travinha. E saiu o cabo. E aí nessa que saiu o cabo, parou de funcionar tudo, né? Eu fui vendo, fui seguindo o cabo, na hora que eu fui ver tinha uma máquina lá, acho que era um K6 alguma coisa, rodando uma versão Linux lá, Xing Ling, e o negócio funcionando a todo vapor, cara. Só liguei o cabo de volta e sabe o que aconteceu? Voltou a funcionar tudo. Não tinha monitor, não tinha teclado, não tinha mouse, não tinha nada, era só a CPU funcionando e... mandando tudo funcionar lá.
Cara, a primeira máquina que eu tive na minha vida foi um desse aqui, ó. Um Cyrix M2.
Eu tive um Cyrix.
M2, cara. Você
sabe como é que eu tive um Cyrix? Foi sem querer. Eu ganhei um computador de um pai de um amigo meu. Foi o primeiro PC que eu tive. Ele mexia com máquina e ele juntou umas peças e me deu a máquina montada. E na época era um Pentium 133, alguma coisa assim. Ou 333, alguma coisa assim. E deu pau no processador. No que deu pau no processador, eu mandei arrumar.
Os caras colocaram assim.
O cara falou pra mim, ó, só tem um processador inferior aqui, alguma coisa assim, da Cyrix. Foi o melhor processador que eu tive.
Você tá louco, cara. Quando eu tinha isso aqui, ele veio com Windows 98 na época. Foi aí que eu comecei a aprender a mexer com o computador.
Era 95 que eu tinha.
E... não, eu não cheguei a usar. Eu cheguei a usar 95 na aula de informática que eu tinha na escola.
Então, eu sentia que o Cyrix funcionava melhor do que o Paint em alguma coisa lá.
Ele esquentava bastante.
Esquentava bastante.
Desligava sozinho, né? Pra não queimar, né? Com Windows 98. E aí eu queria fazer alguma coisa diferente na máquina, Puxa vida, eu rodava paciência com um bloco de notas aberto. Era lindo.
Uau!
E quando foi evoluindo.
Você tinha kit multimídia na máquina já?
Tinha.
Você lembra da época do kit multimídia?
Tinha. Eu comprei as caixinhas.
Aí vinha a caixinha, o drive de CD.
Microfone. O drive CD tinha.
E uma placa de som. Que na época só tinha placa de som off-board.
Tinha
outro esquema de ter placa de som, era só off-board.
Tinha.
Eu lembro que eles vendiam esses kits multimídia absurdo, cara. Absurdo o preço. Tinha uma loja perto de casa lá, que era essas primeiras lojas de informática que saiu. E o cara botava logo na vitrine assim uma máquina com as caixinhas de som, microfone e o drive de CD rodando lá um vídeo genérico, né? Então, porra, era o top do top.
Foi nessa época que eu comecei a usar o Napster pra poder baixar música, cara.
Nossa, o Napster era lindo, né? Pena que sumiu, né? Os caras não deixaram o dono do Napster muito feliz por muito tempo.
Nossa, o primeiro joguinho que eu tive no computador.
Ah, o primeiro jogo que eu joguei de computador.
Não é esses aqui não, cara.
O primeiro jogo que eu joguei no computador meu, que era o que rodava... foi aquele das caixinhas. Sabe qual caixinha que é?
Não.
Tinha um. Você olhava por cima e tinha um bichinho, né? Então você só enxergava a cabeçona e os ombrinhos dele, né? E aí tinha lá um labirinto com as caixinhas. Você tinha que movimentar as caixinhas e colocar no lugar certo. Eu não lembro o nome. Sabe?
Eu acho que eu sei, tem uns parecidos.
Sokoban.
Nossa.
Sokoban é o nome do negócio. Aquilo era show de bola, cara.
Não, a gente nem tem mais imagem.
Não tem mais?
Internet, cara. Era um jogo de tanque de guerra. Tosco, horrível. Foi o primeiro, pô. Eu ganhei a máquina e comprei esse jogo. Paguei caro pra caramba na época. Mal rodava, né?
Você comprava jogo?
Foi o primeiro jogo que eu comprei original.
É, desde sempre eu só comprava jogo, sabe como? Com revista. Eu tinha vício de comprar aquelas revistas que vinha com CD.
Sim, eu cheguei a comprar alguns.
Eu tinha várias revistas que vinha com CD. E tinham vários joguinhos. O único
MDK, Twin Odyssey, Oddworld.
O único jogo que eu comprei original foi um de caça. Como é que era o nome?
Flight Simulator.
Não, vinha três caça no jogo. Vinha três jogos, sabe? Era um F-16.
Não era isso aqui não, né?
É, acho que era.
Eu acho que eu cheguei a jogar um desses.
Era um F-16, um MiG-21 e um F-22. Era esses três caças. Foi o primeiro jogo que eu comprei mesmo, assim. Eu fui no mercado, achei o jogo legal e levei embora. E eu joguei por anos o negócio. Eu não lembro o nome, cara.
Não, eu acho que eu sei. Eu cheguei a jogar esse. Eu peguei com um amigo emprestado.
Da Brasoft, a empresa.
No...
então, esse joguinho era legal, cara. E teve...
SimCity eu joguei bastante.
Né? SimCity eu só fui conhecer depois de velho, cara.
SimCity 2000 eu jogava.
Um que eu joguei bastante foi o Sim mesmo, o The Sims. Que por um tempo era legal, mas depois virou um pé no saco.
The Sims me joga até hoje.
Aquilo lá virou um pé no saco depois de um tempo, né? O SimCity eu fui conhecer de velho, cara. Não faz muito tempo não, faz uns... 4 anos que eu fui.
SimCity foi um dos primeiros.
SimCity. Agora, Flight Simulator eu jogo desde da versão 95, cara. Desde a versão 95 eu jogo Flight Simulator. Aí depois que eu descobri que dava pra jogar online com controlador de voo, com tudo, aí. Putz. Aí o offline não dá mais conta. Não dá pra rodar muito jogo no Ubuntu, mas.
Olha, até que eu tô conseguindo, viu?
Que jogo que você consegue rodar aí?
Tem alguns que eu pego na própria central de programas do Ubuntu.
Ah, sim, mas aí...
De lógica, eu piro desse joguinho de lógica.
Os joguinhos de lógica é legal, mas não tem jogos...
Simutrans aqui é igualzinho o SimCity.
Mas não tem os os jogos gráficos que o pessoal gosta.
Game Boy, né? Jogo de Game Boy eu jogo, jogo de Super Nintendo.
Eu tava na empolgação.
De arcade, eu tenho um pacotão de arcade aqui de Mami. Eu jogo tudo nele.
Eu tava na empolgação quando falaram que o Steam ia lançar uma versão pra Linux. Mas aí não se concretizou a coisa. O Steam ficou lá falando que ia lançar uma versão pra Linux e não sei o que tem, lançaram a versão pra Mac e não lançaram pra Linux. Malditos.
Eu já joguei até PlayStation aqui.
Não, eu tenho minha conta no Steam, tudo certinho, viu? Eu não sou o cara que pirateia o Steam, eu tenho a conta certinha no Steam.
Eu ganhei uma vez um jogo de um amigo meu, do Steam, tinha que fazer a conta. Fui fazer a conta e ele não aceitava o serial key. O moleque já tinha passado por alguém, ou se alguém passou pra ele já tinha pego serial.
Já tinha baixado.
Ah, já era, nunca mais eu consegui jogar.
É gift card.
Nunca mais eu consegui jogar.
A única coisa que o Linux anda no Super Windows é nos jogos, cara, não tem como. Mas é culpa das empresas, não é culpa do sistema.
O quê? Carlos, Final Burner. Esses clássicos que eu adoro. Não, mas vamos falar real. Eu quando comprei esse notebook aqui, eu falei era pra trabalhar e fazer um trabalho de faculdade, enfim, fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Jogo mesmo eu deixei pra videogame.
Ah, mas eu não curto videogame.
Jogo,
né?
Mesmo eu deixei pra videogame.
Jogo pra mim é no PC. Eu gosto de jogar Battlefield, gosto de jogar.
Não, joguei tudo isso, cara.
Mas não roda aí, né?
Na época do Counter-Strike, cara, não saía de uma roda.
Pra rodar no Linux você tem que.
Não saía de uma roda.
Você tem que estar com o ARM muito bem configurado, porque senão o negócio não vai.
Tem coisa que eu instalo no Vine que depois eu não consigo tirar, cara.
Agora um negócio bacana que eu acho que o Ubuntu tem é o negócio do print screen da tela, né? Ele abre.
Eu na verdade salvo os meus.
Ele abre o. Mas é o mesmo software que tá usando?
Sim, salvar a captura de tela. Se eu fizer com ele aqui, ele vai fazer.
Vai dar a mesma coisa.
Capturar toda a área de trabalho. Capturar. Ele abre a mesma pasta.
Ah, tá. Eu achava que era outro software. Então, eu tenho aquele esquema de imprimir PDF. Eu gosto de gerar PDF, eu gosto de PDF. PDF é tipo um vício meu. Eu vou, não sei o que, eu vou salvar a página e imprimir PDF. Não sei o que, ela vai Ctrl P PDF.
Não adquiri esse costume ainda.
Porque eu guardo tudo em PDF, cara. Fica tudo formato meio que padrão.
Essa barrinha lateral aqui me ajudou bastante. Agora, um negócio legal que eu achei também esses dias foi isso aqui do Rittenbox. Eu adiciono algumas rádios.
Tipo agregador de feed?
Eu coloco o IP da rádio.
Você pode adicionar o nosso podcast aí também.
Coloca o IP da rádio, aí eu venho aqui em rádio.
Vai lá em podcast.
E deixo tocando durante o dia enquanto
vai
eu tô
lá
trabalhando.
Podcast.
Ele tem me ajudado a fazer algumas coisas também que o pessoal não tem conseguido fazer na empresa. Aliás, tem gente vindo me procurar. E eu com uma porcaria do netbook tenho resolvido o problema.
Aí, ó. Tecnolog.podomatic.com. Mas o feed é esse endereço barra.
Peraí, aqui.
Podomatic.com barra rss2.xml. Cara, eu tinha uma aplicação no Ubuntu uma vez que você falava e ele fazia o que você queria.
Não, tem ainda.
Você configurava assim, abrir Firefox e ele abria.
Tem ainda. Tem, inclusive, pra webcam. Você faz o movimento e
ele abre?
Sim, tem.
Tem?
Eu só não pus ainda porque meu net não aguenta muita coisa, mas... É, por exemplo, o visualizador de vídeo. Você tá ele com a janela pequena. Você vai pra trás, ela dá full screen. Você vem pra frente, ela fecha de novo.
Que legal.
Eu não lembro o nome do programa, mas tem.
É muito legal.
Aí tem comando pra aumentar volume e tal.
Cadê o Hitbox? Não vem com o Hitbox o Ubuntu Studio.
Como assim? Esse aí é o Ubuntu Studio, hein?
É.
Certo, e ele é para?
Ele é para a edição de áudio, vídeo e imagem.
No meu
eu não gosto dessa barrinha, sabe por quê? Várias vezes eu já instalei essa barrinha, você abre no programa e ele não fica em cima da barra, tá ligado?
Só pra figurar.
Ah, mas essa barrinha tua tá do lado de lá, põe ela embaixo.
Você pode pôr onde você quiser.
Descrição do RSS, avaliação, tudo aí. É um iTunes, cara. O Hitbox é o iTunes do Linux. Ele estopado, fica uma capinha aqui.
Sim. Tá aqui.
Aí, meu amigo. Você conhecia esse negócio? Você conhecia esse negócio do podcast antes?
Não,
então é o primeiro podcast que você grava na tela. Sem saber o que é o podcast.
What you reap is what you sow!